que buscam qualidade e estética em seus projetos. A relevância dessa matéria-prima será debatida e exposta na Formobile 2026, Feira de Móveis e Madeira da América Latina, que vai reunir em São Paulo a partir do dia 30 de junho toda a cadeia produtiva do setor moveleiro. Liliane Bortolucci, diretora da Informa Markets, organizadora do evento, citou os fatores que colocam o painel em MDF como protagonista do mercado.
Então, ele é versátil, ele tem alta previsibilidade técnica e te dá essa certeza quando você trabalha em alta escala. Então, essa tecnologia industrial que traz essa superfície sofisticada, ela é resistente, você pode deixar em ambientes úmidos que antigamente você não podia. Ele te reduz desperdício para a indústria, principalmente de alta produtividade, que resulta nesse crescimento contínuo do MDF. E isso é mercado global, não é só Brasil, né?
A sustentabilidade aparece como eixo estratégico do segmento. A utilização de florestas plantadas e certificadas como base da cadeia produtiva reposiciona o MDF no debate sobre construção consciente e especificação responsável, como destacou Liliane Bortolucci.
Ele tem um aspecto sustentável que é de floresta plantada. Então, você já começa por aí, você não vai utilizar qualquer madeira. Então, você vai utilizar dessa floresta plantada e aí, com isso, você tem certificação ambiental, você tem a baixa emissão de formaldeído, que ele é utilizado na fabricação do produto final, e esses fatores estão cada vez sendo mais valorizados por consumidores, especificadores e designers.
Com mais de 50 mil visitantes e 500 marcas expositoras na última edição, a Formobile é o principal hub de inovação e network para quem busca crescimento e competitividade no mercado moveleiro. A feira de 2026 ocorrerá entre os dias 30 de junho e 3 de julho, na São Paulo Expo, na capital paulista. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Esgrilhas.
Gente, agora mudando totalmente de assunto e fechando o nosso bloco de matérias especiais aqui no Fora da Caixa, tem outro setor também aí que está prometendo e trazendo novidades. O setor rural, inscrições prorrogadas para o prêmio que reconhece a mulher no agro.
As inscrições para a categoria de produtora rural da nona edição do Prêmio Mulheres do Agro foram prorrogadas. Agora, mulheres de todo o Brasil têm até o dia 17 de junho para participar. A iniciativa é promovida pela Bayer em parceria com a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. A premiação reconhece lideranças femininas que se destacam na gestão de propriedades rurais e colaboram para o desenvolvimento do setor no Brasil. Daniela Barros, diretora de comunicação da Divisão Agrícola da Bayer no Brasil, comenta a importância da iniciativa.
O Prêmio Mulheres do Agro reforça o compromisso da Bayer em reconhecer o protagonismo das mulheres que já contribuem diariamente para um agronegócio mais inclusivo e inovador. A prorrogação das inscrições é uma oportunidade para que ainda mais produtoras rurais possam participar e compartilhar suas histórias de sucesso.
A cerimônia de premiação será realizada no segundo semestre em São Paulo e vai reconhecer 9 produtoras rurais e uma pesquisadora.
Nós queremos conhecer ainda mais histórias inspiradoras, dar visibilidade para essas trajetórias e fortalecer a conexão entre mulheres que fazem a diferença no campo.
Para mais informações e garantir sua inscrição, acesse o site oficial prêmiomulheresdoagro.com.br. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Carolina Cassola.
E assim fechamos o nosso programa Fora da Caixa de hoje, desejando a você uma ótima semana, que você possa aproveitar bastante, empreender e fazer ótimos negócios. Até o nosso próximo encontro. Amanhã voltamos a partir de 1 da tarde.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM.
Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM. Balaio de Gato.
Seis na Bahia, hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2025. O Balaio de Gato está no ar.
Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira.
Profissão repórter. Um programa feito pra você. Que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente, eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM. Conectada em você.
106.1 do Dial. E se você quiser falar com a gente, já sabe, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também aterrissar no estúdio azulzinho da Cardeal FM, isso mesmo. Agora, já no YouTube, a gente está ao vivo o dia inteiro com a nossa programação ininterrupta sendo exibida também no YouTube da Cardeal FM. Vai lá, clique, você para, vem parar aqui no nosso estúdio conhecendo as carinhas das nossas entrevistadas, dos nossos entrevistados, essa gente maravilhosa que desfila por aqui diariamente. Olha o Balaio de Gato chegando, pedindo licença para entrar, sobretudo no seu coração. A gente pode chegar?
Balaio de Gato.
Estamos chegando muito bem, iniciando essa semana, abrindo alas para mais uma semana, dando as boas-vindas a mais uma semana, que toda bonança chegue, que tudo aquilo que a gente deseja nos alcance e que a gente também alcance através do nosso movimento, da nossa boa intenção, tudo aquilo que a gente merece, tudo aquilo que a gente almeja, né? É a semana começando, estamos dobrando o ano, lindo isso, né? O mês de junho é a dobra do ano, a gente está dobrando o ano, daqui a pouco a gente entra no segundo semestre e graças a Deus, que maravilha, um mês lindo, cheio de festejo, festejo em torno de São João, Santo Antônio, São Pedro, é um bocado de festejo nesse mês estrelar, que é o mês de junho. Segue a gente na Cardeal FM lá no Instagram, arroba Cardeal FM, e segue também o Balaio de Gato, arroba Balaio de Gato Programa. Estamos lá esperando por você aqui nesse jornalismo cultural levado muito a sério, sobretudo porque a gente mostra, antes de falar do jornalismo cultural, quem são as pessoas que estão por trás das ações culturais. De tudo isso que acontece, que a gente vê no segmento cultural, que a gente ama e respeita profundamente, a gente quer saber quem são as pessoas que fazem a cultura acontecer na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, no planeta. Então é muito bom ter você aí do outro lado, conectando conosco. Aí, agora, já, é o Balaio de Gato chegando na sua Cardeal FM.
Cardeal FM. Conectada em você.
Olha só, a pesquisadora, professora, cantora, militante do movimento de mulheres negras, Josiane Climaco, lança a obra Educação Física e Matrizes Africanas por uma proposição crítico-superadora e antirracista, publicada pela editora Revista África e Africanidades. O livro propõe uma releitura profunda da educação física no Brasil, a partir das contribuições das matrizes africanas para a cultura corporal, defendendo uma formação docente comprometida com a transformação social, a equidade racial e a valorização das identidades negras. A publicação recupera fundamentos ontológicos das matrizes africanas da cultura humana e amplia a compreensão da cultura corporal como objeto central de ensino e pesquisa da educação física. A obra também enfrenta o silenciamento histórico da contribuição negra na área, analisando a formação inicial de professores e professoras no estado da Bahia e confrontando a ausência dessas referências nos currículos das instituições de ensino superior, além dos desafios impostos à educação pública. Olha só que o livro vai correr Brasil, viu? Correr mundo, na verdade. Em Salvador, o livro será lançado no dia 11 de julho. De julho ou de junho?
Julho.
Às 15h30, na Praça Neguinho do Samba, durante o evento Redes Alvorada, iniciativa do Instituto Cultural Alvorada Bahia, Vadim França, voltada ao afroempreendedorismo e à autonomia econômica de pessoas negras e periféricas. Mas no dia 26 de junho, ele vai estar em São Paulo. Entre os dias 22 e 24 de julho, ele vai estar passeando, rodando ali na Colômbia. 28 e 31 de julho, ele vai estar por Brasília, ou seja, vai rodar mundo. E eu dou as boas-vindas a essa essa mulher danada que é a Josiane, mulher preta de axé, mãe sambista, dançarina, coreógrafa, cantora, militante do movimento de mulheres negras, mestra e doutora em educação pela UFBA e um bocado de coisa a mais que ela vai contando aqui pra gente no decorrer do programa. Seja muito bem-vinda, Josiane. Tudo bem com você?
Tudo bem.
Eu pronunciei seu sobrenome certo?
Clímaco.
Clímaco. Eu falei Clímaco.
Não,
olha.
Mas tudo bem.
Josiane Clímaco. E aí, hein? Essa obra que você está trazendo para o mundo é absolutamente pioneira, né?
Sim. Primeiro porque, assim, o estudo, né, das relações étnico-raciais com a educação física, ela não é... Ela é algo, basicamente, dessa década para cá.
Tá.
Tá? Assim como na educação, nós sabemos que os saberes africanos, científicos, tecnológicos, filosóficos e das práticas corporais sempre foram negados e silenciados por conta do racismo epistêmico. Uhum. A gente sabe, para o pessoal saber, né, querendo ou não, sempre as nossas obras foram apagadas. Então, a gente vai descobrir e vai comprovar a partir da arqueologia que antes lá do milagre grego, né? Antes da gente falar do culto ao corpo nu, através das ginásticas, das práticas corporais na Grécia, já existiam essas práticas organizadas no continente africano, principalmente no Egito, que chama-se Kemet, terra preta, e também nessa África subsaariana, abaixo do deserto, que vai falar de Angola, dos nossos povos que vieram para cá nesse processo de escravização.
Uhum.
Mas a gente quer trazer que África, para falar de África, não é só através do processo de escravização. A gente tem que falar das suas potências antes de tudo isso acontecer.
Sem dúvida. É pegar a origem, é pegar a raiz, né, Josiane?
Isso.
E trazer isso para a visibilização, já que a gente sabe que o escritor, a escritora negra, negros são silenciados e numa tentativa, por conta do racismo, uma tentativa imensa e histórica de apagamento, de invisibilidade. O artista acontece a mesma coisa. Sim, e as histórias também, né? A gente daqui a pouco vai conversar com o Ted sobre essa coisa dos fatos históricos. E tem isso, né? Se você for pro livro de história, quem tá lá, né, no protagonismo?
Isso.
É a branca, é o branco, é a história branca que foi contada. Então, você trazer a educação física por este viés, dando protagonismo à África e a tudo que ela traz de contribuição para o mundo, é fundamental. Por isso, eu acho que, de fato, é pioneira essa literatura. Mostra pra gente o livro. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra gente. Aproveitar que Vitor chegou aqui, Vitor, das nossas redes sociais. Esse é o livro da Josiane Clímaco. Um livro importante, A Educação Física e Matrizes Africanas, por uma proposição crítico-superadora e antirracista. Fundamental. Vou mostrar aqui para quem está pelo YouTube também. Olha só. Esse livro pode ser encontrado já disponível para o público, Josiane?
Sim, ele já está disponível na Amazon, também no link da minha rede social, @josiclimaco no Instagram.
Tá.
Né? Então já está disponível lá. O pessoal já está, sim, comprando a mil, já esgotou a pré-venda.
Que maravilha!
Do livro, isso é muito bom, fiquei feliz. E ontem já estamos com uma etapa também que já está se esgotando quando eu entrei no site. Mas pela Amazon, pelas distribuidoras, é só ir lá que vão encontrar e já tem o prazo da nova entrega.
Que maravilha, isso é muito bom. O que é que você poderia contar, por exemplo, indo para uma sala de aula, né? Mobilizando alunos de uma escola? Vamos colocar aqui um recorte de uma escola pública e uma escola onde a gente sabe que, infelizmente, ainda é lugar em que a maioria negra fica por conta de todas as dificuldades sociais também que a gente enfrenta. De que maneira a gente pode dar a essas crianças, dessa nova geração, aos adolescentes, o entendimento de que seus corpos podem, de que seus corpos são capazes e de que o protagonismo negro existe também nos esportes, através da movimentação do seu próprio corpo, da sua estrutura física.
Então vamos lá. Primeiro dizer o que é cultura corporal, né?
Vamos.
Bem rápido. Cultura corporal são os fenômenos das práticas corporais desenvolvidos na humanidade. Ou seja, geralmente as pessoas ligam a educação física muito ao esporte. E além do esporte, muito ao futebol. Que
sim.
É, a gente tá aí, né, chegando na Copa do Mundo, é a coquelute do momento. Só que a educação física são as danças, jogos e brincadeiras, os esportes, as lutas e as ginásticas e as manifestações culturais. Então, são através desses fenômenos, durante os seus 200 dias letivos, que a gente vai trabalhar nas aulas de educação física. Independente se é do fundamental 1 ou 2, as séries iniciais e finais, ou no ensino médio. Como é que eu posso levar para a sala de aula? Se eu estou, numa turma de sexto ano, né? Em vez de eu começar a falar só da questão do racismo, vamos falar de potência? Sabe? Para que essas crianças se sintam, né, com a sua autoestima elevada. Isso é muito bom. E aí a gente pode começar com o trabalho de jogos e brincadeiras e africanas, que nesse caso é o tempo, né, o repertório do livro, mas relações étnico-raciais não se trata só de falar de negritude. Tá. Relações étnico-raciais se trata também de falar dos povos indígenas e dos povos tradicionais. Então, a gente vai levar esse arcabouço para dentro da sala de aula. Então, os jogos e as brincadeiras africanas, os jogos e brincadeiras afro-brasileiros, que foram ressignificados no território brasileiro, elas vão perceber que muitas dessas brincadeiras vão se constituir até dentro dos territórios, dos bairros, das comunidades delas. Sim. Com nomes diferentes. E isso é uma prática que a gente pode fazer, e pode fazer um grande arcabouço com ela de memorial com essas crianças. Outra questão é trabalhar, por exemplo, a ginástica com as matrizes africanas. É, a gente já foi premiado com um projeto desse, onde essa ginástica, ou seja, a ginástica rítmica, a ginástica artística, e que tem, querendo ou não, um exemplo, músicas africanas, trazer as danças de matrizes africanas incorporadas a essas coreografias, trazer elementos da capoeira, que é uma luta genuinamente brasileira e um patrimônio imaterial da humanidade, e mostrar para elas não só o movimento pelo movimento, mas trazer as suas historicidades, envolvê-las nessas pesquisas, envolvê-las nessa prática dessas atividades corporais.
Os profissionais de educação física que hoje atuam, né? E aí a gente vai falar, e aí abrange escola particular, escola pública, estão preparados para essa educação?
Eu vou dizer que, diante da minha pesquisa, existe uma grande lacuna. Muitos desses estudantes, por exemplo, agora, né? Eu estou, por exemplo, também professora substituta na Universidade Federal da Bahia. Tá. Então, a gente vê uma mudança nos currículos, né, das universidades, e também tem a questão das faculdades particulares, que formam muitos desses profissionais de educação física, que não tem uma obrigatoriedade no currículo de educação física e relações étnico-raciais. Ou então, trazendo esse recorte étnico-racial da cultura corporal para dentro das disciplinas, os componentes que compõem ginástica, dança, luta. Isso é muito importante. Sim. Quando isso é de uma forma eletiva, a gente percebe que só quem faz aquela disciplina é quem se interessa. E sai, ou seja, um monte de profissionais sem ter acesso a esse conhecimento. Sim. Diante disso, como é que esse profissional vai elencar no seu planejamento curricular dentro das escolas? Então, a gente percebe isso. Tá, nas universidades, para que esses componentes curriculares sejam obrigatórios, começou a mudar a partir de uns 4 anos para cá, por conta do novo PPC do curso, ou seja, dos planos, né, de curso nas universidades. E a gente observa isso. A minha pesquisa, ela foi no período entre 2019 até 2022. Tá. Tá? Então, eu analisei os currículos neste período. Então, percebe-se que esse currículo, ele tinha as disciplinas como eletivas. Então, observou-se que a maioria dos estudantes não tiveram acesso a esse conhecimento. E uma coisa importante declarar aqui: nós temos uma lei no Brasil que é obrigatório o ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira na escola. Tá? Ela modifica a LDB. A LDB é a nossa lei maior de diretrizes e bases da educação brasileira, desde 96. E aí, o que acontece? 2003 para 2026 são 23 anos. E em 2004, o Conselho Nacional de Educação, ele colocou como obrigatoriedade também para que tivesse nos cursos de licenciatura e graduação. Por que a gente fala graduação? Um médico, ele também atende gente preta e gente indígena, tá? ou seja, um advogado vai legislar também em nossa causa. Então, essas pessoas, elas precisam ter empatia para as causas das relações étnico-raciais. Não cabe mais, no mundo de hoje... Não.
Que também para dar mais aula para a gente. Hoje é segunda-feira de aula, e segunda-feira importante aqui no Balaio de Gato. Dar protagonismo aos jovens do Engenho Velho da Federação por meio da arte e da cultura, é a proposta do Centro Cultural Vai Chegar, que no dia 12 de junho, sexta-feira agora, famoso Dia dos Namorados, lança o clipe Filho da Mãe, nono audiovisual do projeto, desenvolvido desde 2018 com crianças e adolescentes do bairro. Interpretada pelos integrantes do projeto e artistas convidados, a canção revisita a ideia de descobrimento do Brasil, desconstruindo percepções históricas de maneira lúdica e sensível ao reafirmar a Bahia como raiz da cultura brasileira. O lançamento será marcado pela exibição em um telão na sede do Vai Chegar, reunindo crianças, famílias e moradores do bairro, em uma sessão aberta ao público. A direção é de Ted Santana, que é o idealizador do projeto Vai Chegar, e o trabalho vai reunir participações especialíssimas, entre elas de Raimundo Sodré. Cadê Raimundo Sodré, minha gente? Que eu não consigo mais entrevistar esse homem. Entrevistei Raimundo Sodré, eu acho que deve ter uns 20 anos. Foi uma entrevista tão linda que repercute até hoje. Fiquei animada, achei que ele vinha, depois soube que ele não viria. Eu disse, mas não é possível? Não é possível. Então anota, gente, o single será lançado nas plataformas digitais. Já foi no dia 5 de junho, né? E ganha a versão de videoclipe agora no dia 12. Ted, seja bem-vindo. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, muito obrigado.
É Ted mesmo?
Isso.
Certinho, falei tudo certinho tudo agora, certinho. Né? Me conte desse movimento lindo que você está fazendo aí em prol das crianças e das juventudes.
Ah, o projeto Tambor Vai Chegar, né? Eu, como morador do bairro, Engenho Velho da Federação, sou nascido e criado lá. E sou músico profissional, aprendi a tocar bateria no meu bairro. E aí, desde sempre, eu tenho essa pequena missão de compartilhar o que eu sei com as crianças, com as pessoas que estão ao redor.
Uhum.
E aí, com o passar do tempo, eu percebi que a bateria é um instrumento de difícil acesso, né? Porque é um instrumento caro, e ali no berço familiar você tem que ter espaço, e quando você está aprendendo a tocar, é um instrumento que faz um certo barulho. E aí, eu ali com as crianças, aí percebi que a bateria não era um instrumento de fácil acesso para eu estar ali com as crianças. Aí pensei em desenvolver algum instrumento que cada um pudesse ter o seu, para que a partir dali a gente pudesse fazer encontros e fazer dinâmicas e entender o percurso de cada um. E aí desenvolvi um tambor chamado Tambor Vai Chegar, que leva o nome do projeto, que é um tambor inspirado no bumbo legüero, que é um bumbo argentino. E desde já gravamos o primeiro clipe, que isso foi há 9 anos atrás.
Olha!
E aí conseguimos perceber que cada clipe que a gente gravava, a gente empoderava cada vez mais as crianças, né?
Uhum.
Porque de um clipe para outro eles percebiam o quanto eles poderiam ter se doado mais, ter participado mais, um sorriso que não foi entregue, uma... Sim. E aí nós percebemos que todo ano a gente tinha que gravar um clipe para que isso pudesse ficar, assim, de certa forma, ali registrado para toda a vida, né? E isso acaba que tem como é que eu posso dizer? Isso é muito, muito profundo nas crianças, né? Que eles vão crescendo. Aí tem crianças que agora já estão com 12 anos, mas participaram de um clipe com 4 anos. E eles já se veem ali como garotos, já nessa projeção. É. E estamos nesse nono clipe agora, que o convidado especial foi Raimundo Sodré, que ele tem uma música fantástica chamada Filho da Mãe, que é uma música que fala do descobrimento do Brasil, mas que cita o Cabral ainda. E a gente aproveitou para desconstruir essa chegada do Cabral, esse descobrimento do Cabral, que a gente acaba também usando o brincante, a ludicidez, para transformar e desconstruir coisas que estão construídas aí. Quanto mais a gente for sutil nessas coisas, a gente acaba que sutilmente a gente vai desconstruindo. E essa música tem uma coisa muito interessante também, que ela fala muito da semelhança entre a Bahia e o Brasil. Que geograficamente
o formato
é muito parecido. Uhum. Então a música, ela fala: Bahia começa com B, Brasil começa também. A Bahia é mãe do Brasil, sem querer ofender a ninguém. baiano é um filho da mãe e o Brasil é um grande neném, só tem tamanho, ou senhor, só tem tamanho, ou sinhá.
Que lindo.
Aí a segunda parte foi na Bahia que Cabra desceu, com a gente do seu navio, foi na Bahia que tudo se deu, não foi em São Paulo, nem foi no Rio. É que Cabral descobriu a Bahia e depois é que veio o Brasil. Se você ainda duvida, meu chapa, ou se é que ainda não viu. Ou então, olha ali no mapa, olha a Bahia, olha o Brasil. Repare bem o formato, repare bem o perfil. E agora me diga de fato se os dois não são um retrato da mãe e seu filho. Só tem tamanho aí, é uma música...
Que lindo isso, hein?
É.
E é essa música que tá nesse audiovisual agora, no nono?
É, com as crianças tocando,
cantando. Que coisa linda. Então, essas crianças são todas moradoras do bairro, da comunidade.
Da comunidade,
sim. E são quantas crianças hoje que o projeto atende?
Caramba, ó, assim, é difícil, assim, a gente, assim, tem época que são 60 crianças, aí quando vamos fazer clipe aparece 100 crianças, e aí, sabe, tudo, é meio que um barco, né?
Uh-huh.
Cada vez vai chegando uma e outras também se mudam,
uh-huh.
E aí tem, enfim, mas, assim, acho que o projeto... Já passaram mais de 150 crianças pelo projeto.
Que demais isso. E ver essa transformação, de que maneira você, enquanto idealizador do projeto e que está lá com as mãos, sim, na massa, né? De que maneira você percebe a mudança das crianças? Por exemplo, você cita crianças que começaram lá com 4 anos, sim, hoje tem 12, 13, sim, e que se veem já numa outra perspectiva, sim, né? De que maneira isso pode ter contribuído ou estar contribuindo para esse entendimento de quem são, do que podem, do que merecem, do que desejam? Como é que você percebe isso?
Profundamente, a arte é uma coisa incrível, assim, sabe? Que
a música é...
A música abre o campo dos possíveis, sabe?
Uhum.
Então, é muito interessante quando... Porque, assim, acabou que minha contribuição como músico também, e essa coisa de ter os instrumentos, e nem todas as crianças estavam ou estão aptas a tocar.
Sim.
E aí eu, como instrumentista, falei, poxa, mas eu tenho que conseguir fazê-las pelo minimamente tocar, porque vamos tocar juntos pela alegria, pela comunicação, pelo aniversário de um amigo, ou por uma tristeza que, sim, a gente tem que resolver ali, construir, desconstruir. Aí eu comecei a desenvolver grooves que eram de fácil acesso para todos, né? E aí, poxa, o último, penúltimo clipe que nós gravamos lá no Engenheiro da Federação, e levamos um piano de caudas para a rua.
Nossa.
Com José Manuel, Zé Manuel, que é um grande pianista, um grande cantor. A Márcia Short participou cantando também. A gente tinha 60 tambores na rua.
Nossa, que coisa linda.
Então, é uma coisa fantástica, assim. Eu vejo que as crianças, elas... porque a arte, ela abre outros olhares, ela abre outros campos,
dúvida,
que às vezes está escondido ali, está guardadinho ali. Eu vejo mais sorrisos.
Que maravilha. A gente vai dar uma parada pro intervalo, mas é coisa muito rápida, e na volta a gente vai saber como é essa participação de Raimundo Sodré dentro desse projeto e também o que é que lhe motivou, lhe instigou a criar o projeto, né? E aí, como é a história de vida de Ted, de onde é que vem, como é que tudo começa. A gente está também com a nossa querida Josiane Clímaco aqui, escritora, professora e um bocado de coisa a mais. No segundo bloco ela vai contar pra gente. A gente vai pro intervalo, é rapidíssimo, 2h30. A gente volta já, fica com a gente.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato.
2h31 em Salvador, Bahia, Brasil. Você está no Balaio de Gato, seu programa radiofônico de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM, conectada em você.
Jornalismo cultural levado muito a sério. Eu sou Fã Teixeira, querendo sempre saber quem é você que está aí do outro lado, acompanhando a gente, transitando pelas ruas de Salvador, de buzu, metrô, bike, caminhando, seja como for. Muito obrigada pela companhia, viu? Se você está em casa também, obrigada, nesse dia meio friozinho assim, né? Engraçado que em casa está mais frio do que na rua. A sensação térmica, depender da localização que a gente esteja, parece que às vezes em casa está mais frio quando a gente chega na rua mesmo. A gente vê, não, é a boa e velha Salvador de sempre, com sua temperatura amena. 2h32 da tarde, é o Balaio de Gato, chegando e pedindo licença para entrar, sobretudo, no seu coração. Deixa a gente entrar nessa segunda-feira, levando para você jornalismo cultural, levando para você insight e inspiração. Podemos chegar?
Balaio de Gato.
Olha, hoje com a gente aqui, duas pautas muito legais. A gente está com Josiane Clímaco, que é mulher preta de axé, mãe, sambista, dançarina, coreógrafa, cantora, militante do Movimento de Mulheres Negras, mestra e doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, pesquisadora com foco na cultura corporal, relações étnico-raciais e panafricanismo, professora de Educação Física da Rede Estadual de Ensino da Bahia, Faculdade Lusófona e Universidade Federal da Bahia. Ela está aqui lançando o seu mais recente livro, que ela vai me falar se é o primeiro, Educação Física e Matrizes Africanas, por uma proposição crítico, superadora e antirracista. A publicação recupera fundamentos ontológicos das matrizes africanas da cultura humana e amplia a compreensão da cultura corporal como objeto central de ensino e pesquisa da educação física. A obra também enfrenta o silenciamento histórico da contribuição negra na área, analisando a formação inicial de professores e professoras no estado da Bahia e confrontando a ausência dessas referências nos currículos das instituições de ensino superior, além dos desafios impostos à educação pública. Em Salvador, o livro vai ser lançado no dia 11 de julho, às 15h30, na Praça Neguinho do Samba, durante o evento Redes Alvorada, iniciativa do Instituto Cultural Alvorada Bahia, voltada ao afroempreendedorismo e à autonomia econômica de pessoas negras e periféricas. Mas no dia 26 de junho, o lançamento ocorre no Sesc Formação, no Centro de Pesquisa e Formação em São Paulo, com curso e noite de autógrafos sob curadoria de Ana Toledo. Entre os dias 22 e 24 de julho, a obra será apresentada lá na Colômbia. E entre os dias 28 e 31 de julho, o livro será lançado em congresso na Universidade de Brasília. Vai rodar mundo, viu? A autora, nossa querida Josiane, que está aqui conosco, diz que a obra nasce de sua trajetória de 27 anos como professora de educação física na rede estadual da Bahia. E aí, saindo para o intervalo comercial, eu falei que eu queria saber o que a instigou a escrever. Já está dito, né, que são esses anos de experiência que lhe fomentou, lhe fez ter vontade de falar sobre esse tema. Mas de que maneira essa temática e esse assunto chega na Josiane, antes da Josiane ser a professora que é, a pesquisadora que é, chega nessa menina que foi Josiane, que estudou, uma menina preta, que teve o corpo sempre como forma de expressão da sua própria liberdade, da sua própria identidade. Então, de que forma isso tudo compõe esse momento de hoje que você lança esse seu livro?
Então, vamos lá.
Vamos lá.
Primeiro, eu sou de Volta Redonda, né? Moro há 34 anos aqui na Bahia.
Tá.
E lá eu já dançava afro. Eu comecei no jazz desde os 8 anos de idade.
Tá.
E a dança afro. E quando eu fui fazer educação física, a licenciatura na minha cidade ainda, dificilmente a gente via dentro da licenciatura né, as potencialidades da cultura africana. Uhum. Então, esse foi o primeiro chamado de atenção. Tá. Falei, por que que eu não me vejo aqui? Tá? Da gente se perguntar. E como eu já estava, a minha dança afro foi dentro de um grupo de movimento negro Palmares. Então, assim, eu nunca precisei, digamos, falar assim, você é uma negra, apesar dos nossos corpos serem demarcados pelo racismo dentro da sociedade. Uhum. A realidade é que eu já sabia quem eu era dentro da minha família, tenho um potencial muito grande de letramento sobre Sim. isso. E o próprio grupo Palmares, que é um grupo de movimento negros na cidade de Volta Redonda, também já trabalhava isso em nós.
Interior do Rio de Janeiro.
Interior do Rio de Janeiro. Então, essa eu não me vejo dentro da sala de educação física.
Ok.
Outra coisa, que como a minha área do conhecimento, ela é uma área muito biologicista, tecnicista, e eu posso dizer que também contribui com o racismo, né? A primeira coisa que eu ouvi em sala de um docente foi que pessoas negras não conseguiam nadar direito, não ganhavam prêmios, porque os nossos ossos eram muito pesados. Então a gente sabe que isso é uma mentira, tá? Se pessoas negras não têm acesso, por exemplo, Ted Santana acabou de te falar que a bateria é um instrumento de difícil acesso por ser Sim. caro. Uhum. Quem é, por exemplo, pessoas negras, quando estão nas suas comunidades, nas escolas públicas, elas vão ter acesso a que tipo de escola, de que tipo de esporte? Hegemonicamente, o futebol, o quarteto fantástico, o handball, quando tem? É. O voleibol e o basquetebol.
Uhum.
Não é isso? E o atletismo. Por quê? Porque são esportes que têm uma tecnologia de baixo custo dentro da escola. E aí, obviamente, essa mentira veio se perpetuando. E eu tô falando disso, gente, uma formação, eu sou formada desde 1990, tá? Pra não pensar que é agora.
Que foi ontem, né?
Que é.
Século passado.
É no século passado. Eu tô aqui declarando minha idade. Então, assim, eu me formei em 1990 uhum. e eu me formei ouvindo esse mito racista,
Nossa.
Né? Numa sala de aula. E aí a gente vem desconstruindo isso. Então, o livro também serve pra isso,
claro.
Por exemplo, se o nosso povo negro, hoje a gente vê o quê? Vários tenistas negros, né? Em Roland Garros, que é um dos maiores disputas, né? Campeonatos uhum. de tênis no mundo, lá na França. E aí você vê tenistas hegemonicamente negros tendo acesso. Por quê? Porque eles tiveram acesso a como a Serena, né? E uhum. outras, que teve acesso a esse conhecimento. Eu sempre digo, dê acesso ao conhecimento às pessoas claro. E vê como isso transforma. Como é que a gente vê numa orla, né? Da Bahia, ou digo de Salvador, que é imensa, e a gente vê das pessoas morrendo afogadas. É porque elas não têm acesso a aprender a nadar.
Uhum.
Tá entendendo? Então, isso é negação do conhecimento.
É.
E a maioria dessa população dessa Bahia, ela é negra, ela é preta e parda. Até segundo o Estatuto da Igualdade Racial. Então, esse povo tem que ter conhecimento. Então, o que me instigou foi perceber esse racismo dentro da área.
Uhum.
E aí, obviamente, eu passo para um concurso público. E eu vejo que eu ia chegar na escola e falar assim, poxa, eu já trabalhei em escola que nem quadra tinha. Que eu participei de edital com o meu colégio estadual Marcílio Dias, lá em São Tomé de Paripe, que eu tinha que dar aula na areia. Sabe? Isso eu estou falando de 2009 até 2014, quando eu e minha parceira de trabalho, também da Educação Física, Márcia Lúcia, a gente participa do edital de esporte educacional da Petrobras
uhum.
e fomos uma das contempladas, dos 10 trabalhos premiados. Trabalho esse que permitiu um valor à escola que poderia ser usado. Então, a gente tem desde aí uma mini quadra. Então, assim, esse processo desse livro, ela é uma construção
uhum.
minha de sabe, pelo meu trato pedagógico dentro da educação física,
Sim.
de trabalhar com remanescentes quilombolas que vêm de Ilha de Maré, que atravessam o mar, da galera da comunidade lá de São Tomé de Paripe, minhas meninas, minhas alunas, dos Minas Negras, que eu mando um beijo.
Um beijo! Pra essas maravilhosas! Né? Incrível!
Pra professores e professoras também desse colégio, uhum. que eu aprendi muito e continuo aprendendo. Já tô findando.
Não,
né?
mas...
Não, findando nessa...
Aposentando?
Hoje falei na escola, estou pedindo meu... como é que se fala? Minha declaração para dar entrada na aposentadoria de educação básica. Mas eu continuo, gente.
Continua.
É só na educação básica.
A contribuição é infinda.
Eu continuo na formação de professores, né? Esse é o meu lastro que eu quero continuar agora.
Sim.
E tá livre para essas pesquisas, continuar essa escrita. Você me perguntou...
É o primeiro?
Isso. Autoral, sozinha, sim.
Sim.
Né? Mas eu tenho desde 2014 até agora vários capítulos em vários livros.
Como colaboradora.
Como colaboradora dentro da educação física. Em breve sairá um outro sobre mim. Aliás, é um coletivo que está organizando. Eu sou uma das pessoas desse coletivo que vai falar sobre caminhos amefricanos, né? Trazendo aí o conceito da Lélia Gonzalez de amefricanidade. Mas não só na educação física. São em várias áreas do conhecimento. Porque nós somos 50 professores do primeiro edital pelo Ministério da Igualdade Racial a fazer um intercâmbio sul a sul em países do sul. E por incrível que pareça, por isso a Colômbia está sendo muito gratificante para mim. Foi o primeiro país desse grupo que nós fomos para a Colômbia realizar esse intercâmbio, onde eles também têm uma cátedra afrodescendente de ensino.
Sim. Que maravilha, gente. E a Colômbia vai ser um dos palcos onde nossa querida Josiane vai pisar, levando o seu Educação Física e Matrizes Africanas por uma proposição crítico, superadora e antirracista. Nájila está aqui. Boa tarde. Josiane Clímaco traz uma perspectiva que descortina o racismo epistêmico e traz novas possibilidades de pesquisa e ensino na área de educação física. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a apropriação também, não é? Muita contribuição que vem da África, muita contribuição que vem do povo, dos povos originários, e que a gente sabe que vem uma cultura branca que abraça e impõe como sua, e a gente sabe que não. Então, daqui a pouco a gente fala também de que forma você enxerga e conta sobre isso também nos seus trabalhos, nas suas pesquisas. Vamos colocar nosso querido Ted de volta. Ted está aqui lançando conosco um projeto tão bonito de audiovisual que está vindo aí, que é o clipe Filho da Mãe, dia 12 de junho agora, sexta-feira, ele vai ser lançado, é o nono audiovisual desse projeto chamado Vai Chegar, é a proposta do Centro Cultural Vai Chegar, que é idealizado inclusive por Ted Santana, ele é idealizador desse trabalho, que traz uma formação não só musical, mas cultural e também social para crianças do Engenho Velho da Federação. E aí eu quero agora jogar a bola para Ted e pedir que ele nos conte como é que começa isso tudo? Quem é você nesse lugar, né? Como é que começou tudo isso? Por que a ideia de fazer um projeto lá no Engenho Velho da Federação e trazer música para essas crianças? Então, de que maneira isso tocou em você primeiro, para que depois você pudesse repassar?
Na realidade, como começou nativo do bairro, toda a minha carreira musical começou ali.
Uhum.
Tocando nas panelas da minha mãe, que eu acho que todo músico de bairro, assim, alguns anos atrás, começava assim, né?
Uhum.
Pelo menos a minha sorte foi essa. E aí eu conheci o Jonas, que era um baterista que morava no bairro, na minha rua. E um belo momento, eu sempre escutava o som da bateria, aquilo me convidava muito. Aí fui lá, bati na porta, falei, me apresenta esse instrumento, me ensina esse instrumento. E Jonas é meu amigo até hoje. E aí, rapidamente, consegui me profissionalizar. Acho que com 18, comecei a tocar com 16 anos. Acho que com 18 eu já estava trabalhando profissionalmente. E aí tive a sorte de encontrar muitos amigos.
Sim.
E que me deram muita força e me deram muito apoio. E eu acho que foi por aí que eu, como eu consegui ter muitos apoios... eu acho que isso fala um pouco dentro de mim, que esse apoio ele tem que continuar, ele tem que perpetuar. E aí, com pouco tempo, eu consegui tocar com Geraldo Azevedo durante alguns anos, conheci o Brasil todo, com assim, as capitais com Geraldo Azevedo. Aí depois morei no Rio de Janeiro, fui tocar com a Elba Ramalho, toquei durante um tempo com a Elba. E aqui em Salvador, prestando serviço para... Toquei com Jerônimo, com Raimundo Sodré. Até hoje eu toco com Roberto Mendes. Tenho uma carreira solo também, como baterista. Então eu acho que tá muito no que eu sou, no que eu vivo.
Uhum.
Como nossa amiga acabou de comentar, assim, como eu sou nascido e criado lá, eu tive dificuldades também. Isso eu estou falando de muitos anos atrás. Uhum. Quando você não tem um espaço, quando você não tem uma quadra de esporte, quando você não tem lugar para praticar qualquer Sim. tipo de atividade, fica muito, muito difícil, né? Inclusive hoje, né, com esse mundo digital que faz com que a gente se conecte e não preste atenção nas outras coisas que são importantes, que estão uhum. acontecendo ao nosso redor, né? Aí talvez eu, com essa, um pouco dessa visão, eu tento mostrar para as crianças que o se relacionar, o estar juntos, o poder dividirmos coisas para que cada um possa dar sua opinião, para que cada um enxergue de uma forma, consiga se conectar com outras opiniões, de outras possibilidades. Então eu acho que tá nesse lugar mesmo de troca, sabe? Uhum. De prospectar e ver um lugar melhor para todos, sabe?
Você ainda mora lá?
Continuo morando lá,
né? É uma forma também de devolução, né? De muitas vezes a gente vai obtendo e conseguindo coisas, e aí você fala do coletivo, de como foi importante os amigos, as pessoas que você foi sim, encontrando pelo caminho, sim. de repente devolver, né? Sim, de alguma forma sim. ser recíproco sim, aquilo que sim, você recebeu, sim. né? Para esse povo todo que tá vindo aí.
Sim.
Eu entrevistei aqui Marivaldo Santos há algum tempo, e ele contava isso, né? Ele foi para fora e fez um trabalho bem bacana sim, com os babales sim. lá para Nova York e tal. Mas ele diz que ele não tira o pé do Nordeste de Amaralina,
sim, sim.
porque de fato é o chão, é o território que deu a ele toda a possibilidade, inclusive para ele poder ir para fora, levando sim. o que ele ganhou, o que ele aprendeu lá no Nordeste de Amaralina. Então ele voltar para lá é regra
sim,
por
claro.
Conta disso, né? Dessa reciprocidade, de levar para quem está vindo sim. também aquilo que ele conseguiu. Lhe emociona quando você vê, porque, olha, um projeto social, gente, a gente bancar um projeto social não é fácil. Teoricamente, escutar alguém contando, parece que é assim, eu posso começar agora se eu quiser. Mas só quem está ali, não, né, com a mão na massa é que sabe como é doloroso muitas vezes. Como é difícil muitas vezes, né? Tudo.
Sim.
Desde a realidade mesmo burocrática, a realidade que chega às suas mãos através da vida, das infâncias que estão ali. Sim. Então, te emociona olhar isso que você construiu já há algum tempo e ver os frutos?
Eu me sinto muito feliz.
Uhum.
E me sinto realizado em poder realizar com as crianças, sabe? Porque é muito... É muito fantasioso ao mesmo tempo, mas é muito realista o que acontece quando Sim. a gente, quando estamos nos preparando para um clipe e que a gente passa pelo processo de gravação e que a gente vai construindo o clipe, daqui a pouco a gente lança, aí quando você vê as crianças se vendo, é uma coisa...
É o registro de um tempo também, né?
E o que eu acho mais interessante de tudo isso é porque as crianças que fazem parte do projeto são filhos de amigos, são Sim. netos de amigos, são crianças que eu vi nascer ali.
É isso.
Então tem um propósito muito, muito maior que as crianças que estão ali são meus amigos,
claro.
Meus avós são amigos. E a gente também tira os projetos sociais desse lugar das pessoas olharem o projeto social, não é porque as crianças que estão ali é porque não tem, é porque vai ter que tirar de algum lugar, não, muito pelo contrário, a gente só está ali para querer
agregar.
Abrir o campo dos possíveis, exaltar, sabe? Não tem isso, porque até no próprio, agora mais não, pelo menos lá a gente não passa mais por isso, mas uma família achar que o projeto social é só para garotos que precisam. Não, muito pelo contrário, é para todos, para que todos possam trocar essa educação Sim. que vem do berço, que vem de casa, né?
Uhum.
Então é muito importante quando as crianças... Porque cada rua de um bairro, cada criança tem um olhar diferente de mundo, né?
É.
Assim, cada casa tem uma criação diferente. É. Aí quando a gente consegue juntar isso tudo, que a gente consegue ali... criar nas diferenças algo que nos conecte
uhum.
que devolva isso pra gente é maravilhoso, sou uma pessoa muito feliz.
Que maravilha, esse abrir o campo dos possíveis é a coisa mais poética que eu ouvi já hoje, eu tenho certeza, abrir o campo dos possíveis. Agora, onde é que você pretende chegar com o Filho da Mãe, então? Vamos falar desse nono audiovisual
sim,
que tá chegando agora dia 12 de junho pro mundo, né?
Sim.
E com ele, qual é a intenção?
Ah, a intenção do clipe é continuar produzindo outros clipes. Sim. De outras formas, com outros artistas, com amigos, com profissionais, que na realidade é isso, fazer esse encontro de quem está lá fora, que pode vir ao bairro para trocar com as crianças e a gente conseguir projetar em outros lugares. Uhum. E é isso, a intenção do projeto.
Massa. Daqui a pouco, então, a gente coloca Raimundo Sodré na história, que a gente ainda não falou. Vamos voltar para Josiane Clímaco. E aí eu quero saber de você, dessa apropriação, Josiane, que a gente falou ali antes de vir para o TED, de muitas vezes a invisibilização dessa cultura de matriz africana dentro do esporte também, e aqui a gente já sabe, já aprendeu no primeiro bloco que o esporte não é só o esporte, mas é a expressão corporal, não é, que você tem dentro de si, a possibilidade de ser provocado a acreditar que é capaz. Então, de que maneira também a cultura, essa branquitude, né, esse pactozinho dessa branquitude, se apropria daquilo que foi colaboração e que foi criação lá da África, né? E a gente sabe dos povos originários, mas que muitas vezes chega aqui como se tivesse sido criado por outros.
Deixa eu falar no campo da educação física. Eu poderia dizer que muitas lutas, ginásticas, danças acrobáticas, no livro a gente coloca isso. Fotos das tumbas de Baquete III no Kemet, onde você vê crianças, ou seja, as danças não eram só para as pessoas adultas.
Sim.
Mas como crianças, os pais, os faraós, né? Utilizando treinamentos para os exércitos. Então, isso foi apropriado, né? Querendo ou não. Sim. Pelos próprios europeus, ou seja, a Grécia e a Roma. Uhum. Levaram, e o que eles fizeram? Invisibilizaram essa história. A gente não quer negar a contribuição de cada continente.
Tá.
Por quê? A Ásia, a Europa, todos nós temos contribuições. Nós temos os nossos lugares, nós temos as nossas dimensões, nossos olhares. Uhum. Os nossos fazeres. O grande problema é quando você invisibiliza o que você se apropria do outro.
Claro.
Tá certo?
Uhum.
Então, assim, a ONU declarou junto, né, a partir de Gana, que o processo de escravização e colonização foi a maior barbárie, o maior crime da humanidade. Para que isso acontecesse, muita coisa nossa foram roubadas. Por exemplo, né, quando a gente entra, faz, assim, passeios pelos museus na Europa, a grande contribuição africana, o legado africano, está lá dentro da Europa. Não está. E eles estão todos agora pedindo a restituição, a devolução aos países africanos. É. Então, isso é apropriação.
Sim.
Correto? E não legitima. O grande problema é isso. Vamos falar uma coisa prática da cultura aqui do Brasil. As grades das casas, né? São uns símbolos. Lembra que tem uns símbolos? O pessoal fala, isso aqui é um símbolo português. Não é. Ali é um símbolo. Por sinal, eu estou aqui com um blazer que tem vários símbolos adinkras. Uhum. Adinkras. O que são os símbolos adinkras? São usados para ensinar uma comunidade, passar uma mensagem à comunidade. E essas grades, elas mencionam o Sankofa, o símbolo adinkra que diz: temos que reconhecer o nosso passado, estudar, intervir no presente para projetar um melhor futuro.
Lindo, 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 lindo. 2h54, toma você aí do outro lado. Tá gostando desse presente que a gente tá lhe dando? Puro presente, o Balaio de Gato de hoje. Que bonito isso. E é isso mesmo. É só você entendendo tudo que veio antes que você pode projetar o melhor futuro, né? Isso, não só para você, coletivamente falando.
Coletivo.
Né? O que é que vem pela frente?
Bem, pela frente agora, a Pró Josiane, ela quer lançar um livro infantil.
Eita! Essa Pró Josiane não é fácil!
Lançando, quero lançar um livro infantil, vamos dar esse prazozinho aí, mas em média já tá no forno, né?
Que pra maravilha.
Tratar. Não vou dar mais spoiler, mas vem aí uns personagens muito peraltas contando essa historinha de forma infantil para chegar nas nossas crianças, né? Aí é um livro mais para formação, para quem é das artes também.
Sim.
Porque eu trabalho com as danças, eu faço.
Sim.
Um trabalho aí. Tem um QR Code com 5 vídeos, que é uma conversa
que
com a professora. Tem lá 5 vídeos meu falando
maravilha.
Sobre a cultura corporal. E também um recurso educacional, que é o Elimu, né, que a gente desenvolveu, que trata de personalidades negras das ciências do panafricanismo e também de pessoas da Bahia, de mulheres negras que da maravilha. Bahia e do mundo. Então a gente está trazendo aí.
Ai, que maravilha.
E não esquecer que a Pro tem uma banda chamada Terreiro da Preta e sexta-feira vamos tocar um grande samba lá no Armazém do Campo.
Ai, que melhorinha! Não, ela merece aplausos. Cadê? O auditório vai aplaudir. O auditório todo se levanta agora para aplaudir.
Eu queria aproveitar.
Que maravilha. Ó, tem gente aqui de Miami, ó. Todo nosso livro com Sandra. Tô amando assistindo aqui de Miami. Um beijo, ai, viu? Que bom, doutora Josiane, é pura potência. Onde posso comprar, diz Regis? Repete para todo mundo.
Na Amazon e também e no arroba Josiclimaco no Instagram. Tem os dois links, da Amazon e também de outro site.
Perfeito. Caminhos abertos para você, viu, Pro? Muito obrigada pela sua participação. Uma honra ter você hoje aqui nessa roda do Balaio de Gato, dando essa aula pra gente. Muito obrigada.